voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, na semana passada conversamos com o Dr. Eduardo Moreno, ele é especialista em sono, e hoje vamos dar prosseguimento nesse tema tão importante, porque ficaram muitas perguntas no ar, muita gente, poxa, quero perguntar isso, não consegui, então tá. Na semana passada, nós perguntamos algumas coisas, o que é possível para fazer melhor, mas antes disso vamos chamá-lo. Bom dia, Dr. Eduardo Moreno, mais uma vez bem-vindo à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia, dona Vânia, equipe. Bom dia, ouvintes. Já estamos no ar.
Já estamos no ar. Sem sono, hein? Sem sono.
Sem sono. Dormimos super bem.
Então, como nós abordamos na semana passada, e muita gente ficou em dúvida, como é possível fazer para dormir melhor? Por exemplo, nós temos uma pergunta que é quase que a final, que é alguém que pergunta assim, como é possível desligar a mente antes de dormir? Então, antes que a gente durma, vamos perguntar sobre isso. Como é possível?
É meio complexo, né? Nesse momento em que vivemos, por uma série de informações e série de notícias, enfim, nós temos que nos disciplinar de uma forma de praticar a higiene do sono, vamos chamar assim. Então, ou seja, acordar e se preparar para dormir. Ah, quer dizer que eu tenho que ficar de pijama o dia todo? Não, claro que não. Gente, vamos procurar fazer as coisas diferentes na nossa vida. Fazer uma boa alimentação, uma atividade física, evitar e fugir de notícias ácidas, de conversas ácidas, né? Nos manter em concentração, nos manter até em oração, para quando chegar a hora de dormir, a nossa mente está mais tranquila, em vez de estar hiperpensante, que também é um distúrbio do sono que é complexo de se tratar até. Mas eu oriento para que evite cafeína à noite, né? Usar chocolate, esses refrigerantes de coca, enfim, tudo isso faz uma hiperatividade cerebral. E à noite fazer uma boa meditação. Eu sempre recomendo, quer meditar um pouquinho? Sabe, fica quietinho no seu canto, escureça o ambiente e respire lentamente. E se concentre na sua respiração. Observe o ar passando pelo seu nariz, passando pela sua traqueia, entrando nos pulmões, enchendo todo ele. Segure um pouquinho, faça a expiração, enfim. Essa concentração de ficarmos atentos à nossa respiração, do ar, né, que é fundamental para a nossa vida, nos faz relaxar também. Se não conseguir, de uma certa forma, usar medicamentos fitoterápicos. Existe na farmácia uma quantidade grande, né? Um dos que eu recomendo é a base a valeriana, tem a base de maracujá, que ajuda também a nos deixar um pouquinho mais sedado, sem viciar e sem efeitos colaterais. Isso é a minha recomendação para, quando for deitar, deixar de ser hiperpensante. E muito importante. Bom, esse é o caminho.
O quarto, por exemplo, influencia muito nessa noite de sono, arrumação do quarto, alguma coisa no quarto, só fala em higiene do sono, e aí é muito complexo, de repente, para a maioria das pessoas, que está todo mundo muito acelerado, e entender que tem que, digamos assim, no bom português, baixar a bola, ficar mais calmo até se preparar para dormir. O quarto também, o ambiente da pessoa dorme, também tem influência nesse sentido? De você ter sono ou não?
Muita, muita. Se já pensou chegar à noite no seu quarto, tá tudo fora de lugar, a cama tá para arrumar, aquela roupa de cama que não se troca, enfim, né, muita luminosidade, tudo aceso, luz que vem de fora, para tudo, isso não é um ambiente para o meu corpo dormir. Eu preciso preparar todo esse ambiente para que eu tenha um sono tranquilo. Então arrume seu quarto, limpe seu quarto. Eu tenho um exemplo de um cliente que tinha um problema para iniciar o sono. Aí eu fui investigar um pouquinho o que estava acontecendo, e ele me convidou para ir até na casa dele, acabei indo, fui lá. E aí, nessa conversa, eu fui observar o quarto dele, estava super bem arrumado, tudo limpo, as coisas no lugar, isso. Essa organização faz muito bem no aspecto espiritual, no aspecto de energia, né? Que eu acho que a maioria de todos os ouvintes entende o que eu estou falando, né? Levar as coisas organizadas para que você tenha uma boa energia. É que você tem um bom campo original para zelar pelo nosso sono. Mas observei que da janela dele, do lado de fora, tinha um poste, e no poste tinha aquele holofote, aquela lâmpada, né, de LED, e que aquela lâmpada acende à noite. E ele dormia de janela aberta. E, logicamente, aquela luminosidade invadiu o quarto dele, prejudicando a produção de melatonina. Então, sugeri que usasse um blackout ali para eliminar aquela luminosidade. Então, temos que estar atento onde nós vamos dormir e como que nós vamos dormir. Tá bom? Eu acho que esse também é um caminho, observar o ambiente.
Então, já pegando essa pegada, quer dizer, o cérebro entende, e eu estou perguntando assim de uma forma leiga, quando se a pessoa dorme, por exemplo, com muita claridade, no caso dessa exposição que o senhor falou do poste e tal, ou outra claridade que tenha no quarto, o cérebro vai entender que não é sono, é isso que está claro, e não vai produzir o que tem que produzir? Pode acontecer isso? Eu não sei, eu estou perguntando de uma forma que, sei lá, é isso que pode acontecer? Do cérebro não entender?
Isso, então, pessoal, isso é importante, essa pergunta. Nós temos que colocar que nós somos homens das cavernas ainda. Geneticamente, a gente continua sendo homens das cavernas. A nossa família, lá de milhões de anos, continua sendo nós. E lembre-se, naquela época não tinha luz, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha uma série de coisas. Bom, como é que funciona o nosso organismo, o nosso corpo? Nós temos uma coisa chamada de ciclo circadiano. Nós temos um tempo para ficar acordado e um tempo para dormir. E o que determina a hora de dormir é a baixa luminosidade que interfere na nossa glândula pineal, informando, olha, glândula, já está na hora de dormir, porque já está escurecendo. Aí a glândula fala, tá bom, então vamos produzir melatonina. Melatonina é um hormônio fundamental para induzir o sono e fazer a manutenção do sono, dentre outras funções importantíssimas para o nosso organismo. Então, a baixa luminosidade ou quase nenhuma luminosidade no ambiente é importante. E para iniciar o sono, também tem que ter baixa luminosidade. Jamais estar com o celular na frente deitado na cama, porque aquela luminosidade informa para a glândula pineal que ainda é dia, e na verdade não. E ela deixa de produzir o seu hormônio melatonina. Isso interfere na qualidade do sono e início do sono. Tá. Televisão, luz de LED, enfim, tudo isso tem que ser eliminado do ambiente onde vamos dormir.
Tem uma pergunta para o senhor aqui. Maria Inácia de Minas Gerais está perguntando agora. Bom dia, doutor. Eu tenho uma sobrinha com 33 anos e ela tem que dormir um pouco de manhã, um pouco à tarde e um pouco à noite. Gostaria de saber se pode ser TDAH. À noite ela dorme normal, mas um dia, fazendo escova no cabelo da mãe, ela cochilou em cima da cabeça da mãe. O que, que pode ser isso? O que o senhor me aconselha?
É complexo, isso tem que ser melhor estudado, possivelmente por um neurologista, para fazer um exame mais profundo do sono dela. Então tem que investigar como é que está sendo a noite do sono dela, né? Através de um exame chamado de polissonografia noturna, que é feito em laboratório, com eletrodos na cabeça, para avaliar o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, a frequência cardíaca, e assim vai. Todas as informações, esses traçados que esse exame nos traz, a gente consegue estudar melhor como é que está a qualidade do sono dela e como é que está distribuído o sono dela e quais são as fases do sono dela que ela está tendo e estão tendo de forma adequada. Se observar desvio de padrões durante o sono, aí sim nós vamos intervir. Ou seja, que na maioria das vezes quem faz a intervenção é um médico neurologista para investigar o que está ocorrendo, que seja especialista em sono, logicamente. Bem, e com isso a gente consegue sim, trazer ela a um tratamento mais normal. É difícil identificar qual é o outro transtorno que ela tem, a não ser através de um exame polissonografia e também fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese clínica desta paciente. Então recomendo sim, pedir um exame, que o médico peça um exame de polissonografia noturna em laboratório.
Margarete aqui pelo nosso canal do YouTube perguntando como controlar o sono interrompido para ir ao banheiro de madrugada. Como é que faz isso?
Bom, nós temos, isso é normal no nosso organismo, né? Levantar uma ou duas vezes para fazer xixi. Agora, quando se passa dessa quantidade de vezes, tem um quadro de enurese noturna muito intensa, tem que ser melhor investigado. No caso da mulher, precisa conversar com o seu ginecologista ou com o seu urologista para saber o que pode estar ocasionando isso. Um dos fatores que provoca essa enurese noturna são provocados por distúrbios do sono, né? Ou seja, coisas que atrapalham o sono durante a noite. Isso pode inibir a produção de algum hormônio, enfim, e pode levar ao quadro dessa enurese. Então, importante sim também investigar como é que está a qualidade do sono, investigar também junto ao seu médico clínico, o que, que está ocorrendo. Ele pode pedir alguns exames de urina, inclusive, para poder avaliar melhor.
Uhum. É, o senhor também falou no início do programa que pode-se usar, por exemplo, remédios fitoterápicos ou coisas fitoterápicas para que a pessoa possa dormir melhor. Mas tem gente que já há algum tempo toma algum remédio. E tem um ouvinte que pergunta, quem toma algum tipo de remédio pode influenciar no sono? Ou as pessoas que tomam remédio para dormir também pode afetar dela não dormir?
Olha, esse aspecto de medicamento, quem melhor avalia é o médico. Né? Uhum. Existem alguns medicamentos que induzem sono, né? Mas porém, esse sono às vezes não é de qualidade, pelo próprio efeito do medicamento. E às vezes tem medicamentos e pacientes que têm dificuldade em absorver aquele medicamento para poder induzir o sono. Você veja, por acaso, o antidepressivo, o sedativo, é um medicamento de tarja preta, que é vendido sob prescrição médica, exclusivamente médica, e nunca sem uma orientação do médico também, porque tem alguns que vão lá na casa da tia e pegam lá seu antidepressivo para poder usar. Jamais façam isso. E alguns estudos já demonstram que antidepressivo e sedativo, eles melhoram o sono.
Sim.
Em doses baixas, como hipnóticos, né? Enfim, paciente com insônia, mas sem depressão clínica. Então, o antidepressivo ajuda, sim, a induzir ao sono em doses baixas, sob recomendação e orientação médica.
Uhum. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui também. A relação com o álcool, por exemplo. Como o álcool, que muitas vezes é usado como medicamento caseiro para induzir o sono, afeta essa noite de sono?
O álcool é extremamente perigoso, e apesar de ser uma droga legalizada, né, de ampla discussão no Instituto do Sono, do qual também faço parte, sobre suas consequências no organismo durante o sono. O sono interfere. Então, aqueles que abusam do álcool, não usam o álcool de uma forma moderada, né, pode sim interferir na qualidade do sono. Por quê? O álcool é uma substância depressora do nosso sistema nervoso central, e que faz que com a atividade cerebral diminua. Se nós temos uma atividade cerebral diminuída, logicamente o nosso reflexo fica bastante comprometido. Além de poder causar outros problemas de saúde, né? Afeta o sono principalmente com a redução das fases, principalmente a fase REM do sono. A fase REM do sono é uma das fases muito importantes que temos, porque é ela que promove a desintoxicação do cérebro e também eliminando proteínas altamente tóxicas, né, que ficam instaladas no nosso cérebro. Então, tendo um problema da fase REM, nós temos já uma complexidade já instalada nisso. E mais, por se interferir no sistema nervoso central, como o reflexo fica diminuído, pacientes que têm apneia do sono, né, se ele entra em apneia, como ele tem um reflexo diminuído, ele corre um grande risco de óbito nesse momento. Ele não vai conseguir fazer o micro despertar para poder sair da apneia. Então fica um longo tempo em apneia. Isso, claro, interferindo na baixa oxigenação de todo o sistema, né, podendo levar a quadros importantes de ter um AVC, ter uma arritmia cardíaca, ter um infarto, dentre outros acidentes durante o sono.
Caramba!
Então, usar o álcool com moderação, tomar muito cuidado com isso. Hein?
Então,
e ainda também, em resumo, o álcool ele altera a estrutura normal do sono, tá? E pode causar a sua fragmentação e vai ficar a sua alteração. Os pacientes normalmente alcoolizados durante o sono, durante o dia, costumam ter grande sonolência. E isso pode também levar a acidentes graves, acidentes automobilísticos e outros eventos.
Tem outra pergunta aqui.
Com álcool, principalmente, para induzir sono.
Tem outra... A Sônia Maria Estevam está te ouvindo no trem, tá? Mas a Marlene Santos... a Marlene Santos está dizendo o seguinte... Boa viagem, Sônia Maria Estevam. A Marlene está dizendo o seguinte... Já tentei tirar a TV do quarto da minha mãe. Ela fica mais agitada e não dorme. Aí programamos a TV para desligar meia hora depois que ela se deita. E ela voltou a dormir perfeitamente. Eu conheço pessoas também, já conheci pessoas que tinham, digamos, depressão ou algo assim, e que não conseguiam dormir, a não ser se tivesse algum som. Mas isso também interfere, né, na qualidade do sono. Não é não?
Olha, isso não interfere. Vou contar um segredo, tá? Não
conta
para ninguém, por favor.
Conta.
Vou contar. Eu preparo o meu sono. Né? Eu me deito, eu me preparo, eu converso com o meu coração, eu converso com os meus olhos, eu converso com meus trilhões de células, né? Pergunto se eles estão bem. E do meu lado sempre tem o meu radinho portátil de pilha. E para onde eu vou, se eu viajo, eu levo meu radinho. Ele já foi até para os Estados Unidos. Ele fala inglês, ele não sabia.
Que legal!
Nos programas que eu ouvi por lá. Ah, na França também, ele fala francês.
Tu para rir.
É. Mas eu não uso o radinho para induzir o sono. Tá? Eu costumo acompanhar um evangelho no lar, isso é ao vivo, né, que isso me faz ouvir e eu vou me desligando lentamente. Tá? E o meu radinho fica do meu lado. Se por um acaso eu tiver algum espetáculo durante a noite, eu imediatamente ligo o radinho, sempre um som bem baixinho, sabe? Vou procurando estações ali e acabo adormecendo. Uhum. Isso aí eu tiro o foco de qualquer outro pensamento, foco do meu pensamento no rádio. E é instantâneo meu sono.
Uhum.
Cada um tem seu ar. Tem pessoas que gostam de ver televisão antes de dormir, isso já está viciado, já está acostumado com isso. Né? Uhum. Se não fizer isso, ele começa a liberar adrenérgicos e a adrenalina ela é antagonista, ou seja, ela é contrária à melatonina.
Sim.
Continue assim. Mas se puder ir devagarinho, tirando.
Se for
isso,
assim,
é a melhor opção.
É interessante, deixa eu ver o que mais. Acho que é Marise Pereira, isso mesmo. Acordo muitas vezes à noite. Não bebo muita água nesse período, acordo para ir ao banheiro, fazer xixi, mas tenho diabetes, preciso beber um golinho, porque acordo com a boca seca, mas acordo bem. O que fazer para ter um sono mais completo? Tem outra pergunta aqui também, de alguém que dorme bem, dona Nadir, e acorda com a boca muito seca. O que quer dizer isso?
Bom, eu sempre costumo dizer para os meus clientes, com o passar dos anos, a nossa idade vai avançando, a gente começa a produzir menos saliva. E um outro detalhe é que durante o sono há uma redução de uma série de atividades, dentre elas a produção de saliva. Porque se não houvesse essa redução da produção de saliva, nós iríamos dormir em cima de um babador e não em cima de uma flora. isso é uma autossegurança que nós temos. E a boca seca, às vezes, pode estar associada a quadro de algumas doenças faladas, tipo diabetes, ou então ser respirador bucal durante o sono.
Tá?
Nesses casos, assim, eu sugiro sempre usar um produto chamado de saliva artificial. Né? E isso se encontra em farmácia.
Ah, legal, de uma não sabia
certa
não.
forma, a diminuir esse quadro de xerostomia, que nós chamamos, né? Ou seja, boca seca. É desconfortável. E a xerostomia também é um distúrbio do sono. E acordar, estar com boca seca, leva a despertar com a necessidade de beber água, que na verdade não é sede, é a necessidade de molhar a boca. Então é interessante consultar o seu médico na primeira oportunidade para ver o que melhora esse quadro de xerostomia. Possivelmente ele vai indicar um spray ou uma pasta de dente especial, né, também combinado com spray, para diminuir esse quadro de xerostomia.
Tá. O Jorge Machado, que agora está morando em Florianópolis já há uma semana, ele diz o seguinte: eu durmo muito bem quando ponho para ouvir com o celular debaixo do travesseiro ouvindo música clássica. Olha que lindo. E também a Rádio de Janeiro. Olha só que espetáculo. É, tem gente que só consegue dormir com sono, né? Quer dizer, vai fazendo a higiene do sono assim, né? Bota um radinho, alguma coisa, ou TV. No seu caso, não, o senhor conversa com seus órgãos, que é muito interessante. Mais alguma coisa que o senhor queira nos orientar, que a gente não tenha perguntado, e que seja muito útil para as pessoas que estão com essa questão do sono, o sono muito atrasado, ou o sono, sei lá, que não aparece?
Então, Vânia, ô Jorge.
Oi.
Dormir com o celular embaixo do travesseiro é super legal, né? Mas dorme com ele do lado, porque embaixo do travesseiro ele emite alguma radiação.
Pois
tem alguns estudos aí que a gente vê pela internet, enfim. Coloque do ladinho da mesa, bem baixinho, é muito gostoso.
Uhum.
É ouvir uma música clássica, que você entra dentro da melodia. É fantástico. Bom, para melhor dormir, logicamente, praticar a higiene do sono. Vamos ser felizes, né? Às vezes está ficando um pouquinho difícil nessa vida cotidiana, mas às vezes me reporta assim o pessoal lá da roça, que eu fui da roça também.
Epa.
Né, que tinha um fogãozinho a lenha da minha avó. A gente era muito feliz naquela época, a gente ficava na terra, se usava de barro, enfim. Hoje a gente não faz mais isso. Mas é bom a gente voltar e fazer algumas, né, dessas tripulias que fazíamos quando éramos felizes.
Uhum.
Evitar exatamente conversa ácida ou informações ácidas, enfim. Fugir, porque nós vivemos dentro de um mundo de medo. Tá? Mas vamos procurar remediar um pouquinho mais isso, ter mais atenção a nós, conversar mais com a gente, se interiorizar mais. E com isso a gente se descobre mais. E
garoto
ser feliz.
Bom.
Então,
garoto
essa orientação
bom
que eu dou para todos, nós temos que cuidar do maior patrimônio que Deus nos deu,
que é o nosso corpo e a oportunidade de estar nesse planeta para aprender.
Ok. Doutor, deixa uma rede social que tem muita gente que tem mais perguntas para o senhor. Fala aí.
Tá. O meu telefone direto é o 21-DDD 999-84-3081. Uhum. Esse é um WhatsApp, escreve para mim que é melhor, mais fácil.
Maravilha.
E o meu Instagram é o arroba, agora nem lembro qual era o Instagram que eu tenho aqui.
Então vai pelo telefone. Tá já lembrando? Não tem problema, não. Vai pelo telefone. Isabela, qual é o Instagram dele? Isabela tá aqui. Isabela sabe.
Isabela sabe tudo.
Isabela sabe tudo.
Anota aí, pessoal. É arroba SonovidaRJ.
SonovidaRJ. Ah, gostei. Tá vendo? Junto com a Isabela. Obrigado, doutor.
Isabela. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Se eu não souber, nós vamos perguntar para os nossos mestres.
Tá certo.
Obrigado pela oportunidade, dona Vânia. Obrigado,
obrigada,
equipe.
Super
obrigado,
beijo.
Pessoal, ouvinte.
E vamos dormir
beijo,
mais, hein?
Tchau.
Beijo. Então, falamos com o doutor Eduardo Moreno, arroba SonovidaRJ, o telefone é 21 999 84 3081, tá bom? É isso aí.